Vem chegando Maria da Penha, toda linda no samba de roda. Lê, 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 lê. Ei, moça, levanta a cabeça, não sofra, esqueça essa mala no trem. Me ouça, a males que vem pra bem. Ei, moça, levanta a cabeça, não sofra, esqueça essa mala no trem. Me ouça, a males que vem pra bem.
Todas as moças, todas as mulheres, todas as sinhais, todas as iabás, todas as mulheres queridas, todas as mulheres dessa Bahia, desse Brasil, do mundo, que querem cantar, encantar, soltar a sua voz, colocar a sua voz no mundo. Tem estreia hoje, gente. Muito feliz de começar a estreia do nosso quadro Conversando e Cantando. Essa prosa cantada que traz essa mulher, que traz a sua essência, a sua beleza, a sua força, a sua magia e o seu canto. Cláudia Costa, seja bem-vinda.
Bom dia, meus amores. Obrigada. Que programa mais lindo.
Coisa linda ter você aqui para falar, para cantar, para conversar. O Conversando e Cantando é esse quadro que nós estamos estreando também aqui no Instagram, quem está acompanhando a gente, e também no YouTube, na Rede Excelsior de Comunicação. Falar e cantar. Como que você se encontra nesse lugar? Como é que é isso, Cláudia, para você?
Ah, eu acho que a música é uma forma de a gente se comunicar com o público, né? Mandar mensagens positivas e, através da arte, do entretenimento, é muito bom. Essa música mesmo, Levanta a Cabeça, foi uma forma de mandar a mensagem para essas mulheres, né? Essa questão do enfrentamento à violência contra a mulher. E essa música eu compus com outros parceiros, Rodney Martins, grandes outros parceiros, que eu nem lembro, eu esqueci agora, me deu um branco o nome de mais dois compositores que fizeram comigo essa música. E foi para a campanha Sou Mulher, Quero Respeito, da TV Bahia, né? Que estava muito forte naquela época. Aliás, continua, né? Essa coisa da violência contra a mulher no mundo, não só no Brasil.
E a gente fez... infelizmente, é sempre atual, né?
É sempre atual, é um tema atual. Então, eu fiz essa música, levei para as escolas, sabe? Porque tudo começa da base, né? A gente está falando, educando essas meninas, essas mulheres que precisam entender que a violência, ela parte primeiramente do psicológico, né? E são vários tipos de violência contra a mulher. Então, ela precisa estar atenta a isso. No namoro, que roupa é essa que você está usando? Que saia curta é essa que você está usando? Não quero que você use essa roupa. Isso aí já é uma violência, uhum, né? Psicológica. É assim que começa, para depois partir para o físico. Uhum. Então, eu fiz a música com os demais parceiros. Ei, moça, levante a cabeça, não sofra, esqueça essa mala no trem. Porque tem mulheres... Sim. Que pensa que quando o homem está com aquele ciúme, é amor. Isso não é amor. Ah, ele está com ciúme de mim, né? Uhum. E está achando que isso é amor.
Tem
não.
Uma forma de demonstrar amor. Na verdade, tem um controle muito grande aí. Exatamente. A mulher é objetificada o tempo todo, né? Como isso. Posse
isso.
Desse
exatamente.
Homem. E essa mala aí deixada nesse trem, ela tem duplo sentido. Não é só essa mala física, não. É a mala mesmo que precisa ser deixada.
Que vai,
né,
atrapalhar a sua vida.
Desse relacionamento que muitas vezes é tóxico.
É tóxico. Então, a gente tem que estar falando isso sempre. Sempre as adolescentes entenderem isso. Então, eu fiz essa música, tantas outras que tem aí que eu faço, mas é como você perguntou, o que é a música, né? É esse lugar de fala meu, essa forma de levar essa mensagem, porque eu penso que a gente está num momento muito difícil, muito vazio, tem muitos artistas que estão aí no poder, que tem esse poder de levar grandes mensagens para transformar. A arte, ela está para isso, né? Uhum. Ela é para transformar. E tem artistas que vêm com certos discursos, né? Você viu agora o último clipe de Anitta, que foi vedado, a situação. E isso é deplorável. Sinceramente, a gente tem liberdade de expressão, eu não gosto de estar falando, mas isso é deplorável, gente. Ela é seguida por crianças, né? E a gente tem que ter todo o cuidado. Eu penso
qual
assim.
Qual é a mensagem, né? Qual é a mensagem que a gente está passando, sobretudo nesse tempo, né? De tantas notícias, tanta produção de conteúdo que a gente não tem nem como filtrar e tudo isso que a gente acaba recebendo. E aí você traz na sua música essa denúncia, esse chamado para essa moça vir, para ela se olhar, para ela se querer, para ela não aceitar nenhum tipo de violência, nem com uma flor não se bate a mulher com nada,
exatamente,
né? Pois é, e me ouça, ou seja, primeiro também se ouvir essa mulher, ouvir essa voz interna.
Poxa,
que está lá dentro, né, Cláudia?
Foi essa a intenção.
Foi, olha, entendeu? Eu não sabia, já fiquei sabendo aqui
foi
agora.
Foi essa a intenção. Aí cada um vai lendo da sua forma. Sim. E a forma musical passa a mensagem mais rápido.
Sim.
Né?
E quantos nomes de mulheres você cita nessa música? Daqui a pouco a gente vai ouvir mais um pedacinho, tá, Ivan? Que a música é realmente muito linda, o clipe também, todo o seu trabalho, né? Que você desenvolve aí como artista, como mulher negra, dentro de um cenário que hoje tá na pauta do dia, que é o Carnaval da Bahia. Vamos ouvir só um pedacinho pra gente sentir um pouco a mensagem que essa música traz. Daqui a pouco a gente fala de Carnaval, Clara. E é isso, na Males que Vem Pra Bem, a gente vai aprendendo com a vida, né, Cláudia? Essa nossa história. Então, aquilo que você pensa que foi o fim, mulher, às vezes é uma oportunidade para você virar a página.
Poxa,
e recomeçar.
Pô, essa é a intenção. Porque tem mulher que fica ali chorando, sofrendo por um homem que não vale a pena, gente. Então, a gente vive esse momento libertário. E eu falo nomes de mulheres libertárias na história, né? Joana Angélica, Maria Joaquina, Chica da Silva,
Lina,
né?
Que maravilha.
Tereza, que é uma personagem de Jorge Amado, libertária. Gabriela, outra personagem de Jorge Amado,
sim,
libertária. Então eu trago. E outras, Luísa. Luísa é uma amiga minha, então já foi direcionado para ela, que estava sofrendo um relacionamento tóxico. E eu já chamei a atenção para essa música aqui, ó. Você me inspirou também. Sua história me inspirou para escrever. Então eu escrevi essa música junto com Roger Martins, Dali e Maracanã. Agora lembrei o nome deles.
Todo mundo aí, todos os créditos, né? Todo mundo aí.
Homens também, né? Que,
também.
Que parceiros meus que estão de acordo com esse enfrentamento à violência contra a mulher. Porque e essa educação não é só para as mulheres, não. Os homens precisam também estar se educando. Mães, cadê os seus filhos? Como é que vocês tratam seus filhos em casa? Será que as tarefas de casa são só para as meninas? Né? Aí já começa, entendeu?
Estamos educando também essa nova geração. E graças a Deus, né, Cláudia, que já tem um grupo, né? Homens que pensam exatamente diferente. Tem até um movimento dos homens contra a violência feminina, porque é preciso realmente virar essa página. Então tá aí a música linda. Depois ela vai falar como vocês podem baixar, tá aí nas plataformas de música.
Isso.
Né? Então a música é realmente esse viés, esse canal de alerta, de comunicação, de passar mensagem, mas também de entretenimento, né, gente? Claro que tem também essa questão social, mas a música é também possibilitadora de levar as pessoas a brincarem, a se divertirem. E aí a gente fala de carnaval e como é que a Cláudia vai estar nesse carnaval 2023. 2 anos esperando depois de pandemia. É o carnaval que vem com algo especial nesse ano.
Muita expectativa, muita felicidade. A gente está voltando a se abraçar, sabe, livremente, e curtir a melhor festa do mundo, que é o carnaval, que é o que eu mais gosto no ano, é carnaval e São João. Adoro, né? Então, eu venho trazendo projetos maravilhosos para esse carnaval, homenageando Moraes Moreira, né? Eu também vou participar do Furdunço amanhã, aqui no centro da cidade, homenageando Moraes Moreira. Que loucura essa mistura, uma homenagem aos carnavais de Moraes Moreira, que esse grande artista que tanto cantou o nosso carnaval e transformou o carnaval da Bahia, o que é hoje, levou os Djexás para cima do trio, o primeiro cantor de trio elétrico, e que infelizmente a gente perdeu em 2020, né? Então, não poderíamos deixar de homenagear. E assim, eu escrevi para o Furdunço esse projeto. E aí, daqui a pouco, menino, mas surgiram tantos projetos, né, homenageando o Moraes. Eu falei, que bom que a galera também pensou igual. A gente não poderia esquecer de Moraes. Inclusive, o governo tá homenageando, né, o carnaval em cada esquina. Então, massa. Eu vou homenagear ele amanhã, no Furdunço, e na Mudança do Garcia também. Que eu vou cantar na Mudança do Garcia, vou levar.
Que é outro espaço de fala, né? Uma Isso. fala que não só na voz, mas em cartazes, em faixas, no figurino. É a Mudança do Garcia, esse espaço de colocar para fora tudo aquilo que inquieta, que incomoda, mostrando que o carnaval também é, gente, esse cenário de festa, de música, de alegria, mas também de mudança. Isso. Precisa fazer, mexer nas estruturas, né, Cláudia? Como precisa?
É massa. Para mim, é o Circuito Riachão.
Sim.
É o melhor circuito do carnaval, sabe? Porque esse carnaval dos brincantes, dos mascarados, essa coisa tradicional. Então, são mais de 80 anos de tradição que a mudança tem, trazendo esse protesto dentro do carnaval.
Isso. Tá?
Então, é hora do povo colocar para fora toda a insatisfação política, né? E colocar sua força de expressão na Sim. mudança do Garcia.
Aquilo que a gente não aguenta mais, que a gente não quer mudar.
E a gente
mudar.
Fala isso brincando, né? Pois a galera é. Fala sorrindo, são muito... são criativos demais as mensagens nos cartazes. Eu me divirto com essa irreverência.
É muito lindo. E a forma como tudo isso vem à tona, com muita irreverência, com muita alegria. E o cortejo, e você tem também, né, esse trabalho nesse projeto de verão, de trazer a musicalidade e participar de outro ícone muito importante da nossa cultura, da nossa musicalidade, que é o Cortejo Afro.
Isso. Cortejo Afro, eu já estou com ele desde 2009. Eu comecei. Paralelo ao cortejo, eu faço meu projeto. Sim. Meus projetos, Cláudia Costa solo. Mas o cortejo é um projeto dentro do carnaval, um projeto de verão, que vem os ensaios de verão com temáticas grandiosas assim, para o carnaval. Até o carnaval eu estou com eles. E é assim, dentro do cortejo, é aquela coisa de pesquisa. Cresci muito ali, aprendi muito. Alberto Pita é um grande vanguarda. Ele, tudo que ele faz é com muita perfeição. Ele compõe maravilhosamente bem. Ele é um grande artista plástico. Ele agora escreveu um livro maravilhoso, você viu, né? Pintando os tecidos. E eu estou até com a roupa dele hoje, que eu adoro usar as roupas de Alberto Pita. Tudo que ele cria é muito bom. O Cortejo Afro também, que é uma criação dele. Sempre trazendo temáticas. Esse ano vai trazer a temática Logun Edé, que é o orixá novo, é o orixá caçula, né? O mais novo que todo velho respeita. Então, isso significa um respiro, um renascimento, Logun Edé, esse orixá. É um renascimento para... Esse respiro, a gente passou 2 anos de Covid, então ele traz essa temática. E com essas pinturas nos tecidos que falam dos signos, dentro do candomblé, é aquele cortejamento onde as pessoas que chegam ali no cortejo, é uma mistura de acadêmicos e pessoas também que não sabem ler, porque você tem que saber ler nesses tecidos o que é que está dizendo. O público do carnaval no cortejo é um público de comunidade de terreiro. Essa comunidade de terreiro tem muita gente que é até analfabeto, mas que sabe ler nesses tecidos o que está. No entanto, tem muitos acadêmicos que não sabem ler nesse tecido. Então, esses acadêmicos já são os analfabetos que não sabem ler. Então, isso é um cotejamento.
Essa mistura de saberes, né?
Ele é incrível. Ele está o tempo todo pensando. Eu acho isso maravilhoso. Então, os tecidos, as roupas do cortejo, toda a pintura vem contando toda a história da temática, né? Então, vai ser um carnaval lindo, vai sair na sexta, no domingo, e na sexta aqui no centro, no domingo, e na segunda na Barra. Lindo. Agora, sim, adoro o cortejo, amo. Mas amo também a nossa mudança do Garcia. Amo demais.
Então você vai estar nesses cenários, é diferente, mostrando o seu trabalho e no seu dia a dia. Mais quem quiser conhecer o trabalho da Cláudia, tudo que ela faz de lindo. Gente, olha, realmente essa presença feminina, eu quero encerrar falando isso, desse espaço da cultura que é a música, de fala que é a música. Como é ser uma mulher, estar inserida nesse contexto, abrindo esse mercado, fazendo esse trabalho que você faz? Não deve ser fácil, mas desafiador. É um convite também a outras mulheres, cantoras, compositoras, mulheres negras, que às vezes se acham que não têm capacidade, exatamente, que não vão conseguir. E quando você citou várias mulheres, né, do passado, nossas ancestrais, e as que virão, entre as que virão e aquelas que já estão atrás, tem as mulheres de hoje, entre elas você. Então, deixa aí uma mensagem para elas e como é ser mulher cantora nesse cenário celeiro cultural que é a Bahia, que é Salvador.
Rapaz, o celeiro cultural da Bahia é muito complicado. A gente passa por racismo, preconceito, machismo. A gente passa por tudo isso. Mas a gente não pode recuar. A gente não pode baixar a cabeça. Eu tenho passado por cada uma. Meu travesseiro sabe. A gente sabe como é. Aliás, todos os setores, nós mulheres sabemos o que passa, né? E principalmente quando é uma mulher preta, né? Então, são muitas dificuldades, mas a gente não vai calar. A gente vai continuar passando nossa mensagem e tem que sonhar, tem que persistir. Porque dificuldades existem. Existem dificuldades em todos os sentidos. Faz parte do universo esses obstáculos. Esses obstáculos é para o nosso aprendizado, é para a nossa evolução. E cada vez que a gente vai vencendo um obstáculo, a gente sai mais fortalecido, entendeu? Então é assim que eu me sinto, com todos os obstáculos que eu já passei, muitas coisas. Só que eu não gosto de estar falando desse passado. Eu quero falar daqui para frente, com positividade, sempre pensar positivo, chamar por Deus, que ele é tudo na nossa vida, né? Levantar de manhã, primeira conversa com o nosso Deus, né? Poderoso, criador desse universo maravilhoso, porque a vida é linda, né? E pedir forças e seguir, gente, porque todos os setores, você que é comunicadora, você sabe muito bem, o seu setor também é muito competitivo, egos, né? Meu setor também de arte, egos, lidar com egos. E gente querendo colocar o pé para você não vencer, mas você vai vencer. A gente tem que pensar assim, viu, mulher? Vocês já sabem, para cima, tá bom? E vamos fazer um carnaval lindo, vamos deixar para trás todos os pensamentos negativos e força para todos nós. Um bom carnaval para todos nós, tá?
Grande mensagem, grande estreia aqui do nosso quadro Conversando e Cantando, trazendo essa mulher inspiradora de tantas outras mulheres com a sua voz, com o seu canto. E é isso, gente. Vamos pra cima, como a Cláudia deixou aqui essa
pra
mensagem.
Cima.
E você também, pra cima aí, com muito sucesso, tá? Com seu trabalho, que seja um ano muito próspero, que seja um carnaval lindo, que você possa cantar e encantar, como fez hoje aqui com a nossa audiência.
Obrigada,
muito obrigada,
meu amor. Fico tão arrepiada. Você é uma luz, minha
obrigada,
querida, viu?
Obrigada.
Muitíssimo obrigada. Que seu programa continue brilhando, sabe? Vida longa. Com esse rosa lindo, Ave Maria.
Só o feminino e o poder da força das mulheres aqui no nosso programa.
Exatamente.
Gente, o primeiro bloco do programa fica por aqui. Eu já estou aqui com o professor Rafael Dantas e ela que estava nos bastidores, agora vem para cá também para gente, para participar desse bate-papo, é a Mayara Fernandes, que é também estudante de comunicação, produção cultural, canta, compõe, e vamos bater um papo. Rafael, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, fico muito contente de retornar à casa, retornar à Rádio Excelsior, especialmente por estar ao seu lado E também com Mayara, um reencontro, uma pessoa tão bacana. Ainda mais falando sobre o carnaval, essa festa tão significativa aqui em nossa cidade.
Pois é, tô sabendo que você sempre passa por aqui no programa da Márcia Mendonça, já fiquei com ciúmes, mas agora você também tá aqui na produção do Em Sintonia.
Aproveitar e mandar um beijo pra Márcia, beleza, querida, e para todas as pessoas que fazem parte aqui da rádio, que são parceiros de longas datas. Foi a primeira rádio que eu comecei os programas sobre a história aqui em Salvador.
Que maravilha. E também dá o bom dia a quem fez essa ponte aqui desse nosso encontro,
nossa amiga,
que foi nossa amiga, a Mayara Fernandes. Querida, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, como é que vocês estão? E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Excel, é um prazer estar aqui com vocês.
Pois é, essa voz aí que vocês estão ouvindo também é potência na música, tá, gente? Quem sabe no finalzinho a gente vai ouvir essa voz. Mas Rafael, me conta, hoje oficialmente é o carnaval, o início do Carnaval de Salvador, que começa exatamente agora, nesses tempos, né, com a entrega da chave do Rei Momo, é o reinado de Momo. Mas na história, o que é que nos conta? Começou assim?
Boa pergunta, né? A história do carnaval tem vários desdobramentos, né? A gente tem que dividir em épocas. Primeiro, a segunda metade do século XIX, o início do século XX, meados do século XX, o carnaval como a gente conhece hoje. Por quê? O carnaval do século XIX, por exemplo, era ainda muito aquele carnaval segmentado. De um lado, tínhamos as expressões populares, né, os entrudos e tal, as pessoas que na rua tinham diversas expressões, né, de aproveitar aquele momento momesco, carnavalesco. Charles Darwin, por exemplo, quando vem para Salvador, no século XIX, ele chega na época do carnaval, ele vê uma cena que chama muita atenção dele, né, que as pessoas brincando com bolinha de farinha, de água na rua. Ele não gosta muito dessa cena, não, ele era muito mais conservador nesse aspecto, mas era aquilo que era o carnaval, era o momento das pessoas extravasarem. E tinha, em outro aspecto, o carnaval muito mais ligado a um aspecto francês europeu, que era o carnaval de salão, o carnaval dos bailes, os carnavais dos espaços mais elitizados da cidade de Salvador. A exemplo, a Associação Comercial da Bahia, Teatro São João, e já no século XX, nos anos 30, os famosos carnavais do Palace Hotel, que atualmente o Fera Palace Hotel, que eram espaços de destaque na cidade. Nesse momento, né, nessa configuração de carnaval que a gente tem, temos então um espaço da elite e um espaço do povo. Um carnaval, inclusive, muito segmentado no sentido de que brancos ocupam espaço, negros ocupam outros espaços, principalmente quando a gente analisa as ruas daquele período. Quando temos a virada do século, né, no contexto já do século XX, né, já sem a escravidão, já com outro momento, no contexto sociocultural, temos, de fato, um envolvimento e inserção popular muito maior, principalmente nas ruas transversais dos espaços mais movimentados. Uhum. Então, no centro antigo da cidade de Salvador, principalmente descendo para Baixo dos Sapateiros, o que vem a se tornar a Avenida 7 com o passar do tempo, é que tem, de fato, a expressão de ocupar as ruas com música ou em outros espaços selecionados nesse momento do mês de fevereiro, especialmente no finalzinho do fevereiro. Mas os grandes clubes é que dão o tom da festa. Clube Fantoches,
isso,
Clube
Euterpe,
Corredor da Vitória, né, no Campo Grande, no 2 de Julho, em outros lugares do centro, em Nazaré, as grandes casas de espetáculo, que de uma forma ou de outra vão beber daquele carnaval europeu, mas com um toque baiano. Então as famosas fantasias, as famosas roupas de gala, né, vão estar presentes nesses espaços. Por exemplo, era super disputado as festas que aconteciam no Corredor da Vitória, onde hoje temos o Solar Cunha Guedes, que era o antigo clube, né? A mesma coisa no 2 de Julho, entre outros lugares. Então, ali era uma expressão de festa, muito mais nessa inspiração de um carnaval europeizado, com um toque no carnaval carioca e o carnaval baiano. Mas a rua já tinha aquela festa que a gente mais ou menos vai entender como sendo essa expressão do povo do carnaval. Meada do século XX, o grande divisor de águas vai ser o trio elétrico. Vai ser Dodô e Osmar.
E muda tudo, né? É uma revolução.
E aí temos uma mudança em todos os aspectos, né? Porque, primeiro, as expressões de fanfarra, né, os bloquinhos de rua que já aconteciam, agora vai ter a companhia de um carro com música, né? De uma música potente, passeando pelos centros das ruas de Salvador. Inclusive, é interessante falar com o apoio na época da Fratelli Vita, né? Que fabricava refrigerantes e cristais. Isso aí é uma história para algum outro momento para a gente conversar, mas eles vão dar um apoio, assim como outros empresários, nesse contexto. E de meados do século XX, né, até as décadas seguintes, é que vamos ter esse desenvolvimento mais ou menos do carnaval como a gente conhece hoje. que esse carnaval da rua, onde as pessoas estão na rua, agora, é claro, com suas diferenciações, né? Os blocos, né? As mortalhas, etc., até chegar ao carnaval como a gente tem hoje. E a consolidação do axé é algo mais recente, né? O axé music, como a gente conhece, é 80, 90, anos 2000. Apesar que hoje a gente já está vivendo uma outra expressão musical, que não é só o axé. Que o nosso carnaval é só ver Léo Santana, por exemplo, né, na Barra, entre outros músicos que participam, né?
Que é essa renovação do pagode.
É uma renovação do pagode. Eu acho isso interessante, ao mesmo tempo que também é um ponto problemático quando a gente vê as expressões antigas, né? Como o nosso amigo com certeza ali vai lembrar. Das expressões da década de 80, 90, aquela consolidação da música mais baiana ligada ao axé. Sim. Mas, como a nossa amiga Mayara acabou de falar, é fundamental. Toda festa é mútua, né? Ela transita pelos espaços. Ela precisa ser renovada, porque senão ela desaparece. Então, essas novas bandas, esses novos artistas são importantes nesse processo.
Mas aí, tudo bem, renova, né? Porque senão desaparece, tem que acompanhar os novos tempos, as tendências, a mudança. Mas há aqueles saudosistas, porque falando de música, né? Tem as marchinhas do carnaval, parece que são eternas. Tem gente que insiste nisso. E tem aí, ontem mesmo a gente viu, né? Mais uma vez aí na Barra, essa tradicional saída de blocos das marchinhas. E as pessoas também gostam disso. Isso também parece estar no nosso DNA do carnaval, né, mãe?
É uma renovação, é aquela coisa assim, né, que acontece mútua, né? Tem um espaço de renovação e, ao mesmo tempo, de resgate desse carnaval que ele coexiste, né? O novo e o antigo coexiste. E é muito bonito de ver essas expressões todas, né? Uhum. Ao mesmo tempo que tem um trio elétrico, você vê um desfile de fanfarras, de marchinhas, crianças, jovens, idosos, várias... linguagens de pessoas e de música transitando no mesmo espaço que é esse do Carnaval de Salvador.
Beleza. E aí, essa mudança tanto na música, você falou também das mortalhas. Eu não vou me entregar aqui, não, porque eu lembro dessa história das mortalhas. Você também, Vivian Marques. Tá, você é da era do Abadá. Aí depois veio o Abadá e mudou também todo o cenário, todo o figurino, mas a fantasia continua. E o carnaval, essa mistura, que coisa linda essa história que você falou. E teve uma época que o carnaval ficou muito elitizado. As pessoas deram caríssimos os blocos. Hoje a gente já tem essa volta do carnaval sem cordas, né? Mas teve uma época que ficou muito assim, quem podia pagar e quem não podia pagar.
Exato.
Quem estava dentro ou quem estava fora do bloco. Isso ficou bem nítido em determinado momento.
Inclusive, repercutiu muito em determinado ano. Vocês com certeza vão lembrar, quem está aqui no estúdio e quem está nos acompanhando, uma fotografia tirada na região do Campo Grande, mostrando as pessoas dentro do bloco e quem estava fora do bloco, né, as cordas separando. No que toca o recorte racial, né?
Sim.
Presente no Carnaval de Salvador. Porque, literalmente, quem podia pagar aquele bloco era quem tinha uma condição financeira mais estável.
Uhum.
E isso dialoga justamente com o que você apresentou agora, né? O carnaval, é interessante falar, que mesmo que seu início tenha esse viés elitizado, ele sempre teve nas ruas um espaço de ocupação, né? Principalmente com a questão da participação negra. Isso fica muito latente no início do século XX. Na época da escravidão também, mas tínhamos outros canais de repressão, que eram muito mais fortes. No decorrer do século XX, né, os afoxés, os grupos negros, os grupos populares aqui ganham muita força, né, e vão se consolidando com o passar do tempo. 80, 90 especialmente, né, o carnaval acaba seguindo essa linha muito mais de mercado, literalmente é isso, né? É um carnaval com um viés econômico muito forte, onde se você pode pagar para ocupar aquele espaço, temporariamente você participa e as pessoas não. E isso teve uma repercussão muito negativa, né? E fico muito contente, comemoramos hoje, que tenhamos uma programação no 2023 que engloba tanto a pipoca como as pessoas que querem ficar de uma forma mais exclusiva. E isso é garantir não só a continuidade da festa, mas pensar na festa de uma forma plural e socialmente participativa.
Exatamente.
Ao longo desses dias, tivemos diversas comemorações, expressões gratuitas, né, na Barra, no centro, em diversos lugares. Eu mesmo estava lá na Barra, atrás da Baiana, do Baiano System, etc.
Eu também, no furdunço.
Estava aproveitando o furdunço. Aguentei quanto eu pude, né? O corpo físico é que dá a tônica da festa. Eu não sou muito forte, magrinho, mas estava lá seguindo o movimento. E as pessoas curtindo na maior tranquilidade. No primeiro dia do furdunço não teve nenhum caso de problema, né? E é isso que é o bacana, né?
Uhum.
Isso é muito interessante para a gente ressaltar. E claro que quem quer outras formas de carnaval também tem as opções para aproveitar. Eu acho que isso em Salvador é um ponto fundamental para a gente pensar a continuidade de uma expressão da cultura local e também algo importantíssimo para a gente movimentar o turismo na cidade. Mas eu vou aproveitar de forma muito rápida para fazer uma provocação, porque eu trabalhei durante muito tempo na área de turismo, políticas públicas para o turismo, e fui coordenador do turismo cultural, religioso e histórico do Estado. Pensar o carnaval de uma forma isolada não é o suficiente. O turista que vem para Salvador para ver o carnaval ao longo desses dias e não conhece, por exemplo, os outros espaços da cidade, o centro histórico, os museus, as igrejas, um bom restaurante, outros espaços, ele sai com uma visão incompleta da cidade e, infelizmente, só coloca o dinheiro, só move a economia em um segmento específico. O que é importante, o que é bom, é, mas poderia ser muito melhor. Então, tanto prefeitura como Estado, as pessoas que organizam a festa, devem assegurar um cronograma, um roteiro, para que essas pessoas, no momento, que ninguém vai ficar 6 dias curtindo a festa sem parar. Claro que tem aquele que curte 6 dias, né? Mas tem outros tantos que querem ver a cidade.
Outras coisas.
Para aproveitar e fazer com que esse dinheiro, fazer com que essas pessoas circulem em outros espaços da cidade, porque isso é bacana. E isso garante que as pessoas retornem ao longo de outro momento em Salvador.
E já fazer uma ponte, quem sabe, às vezes até acontece, para uma outra expressão cultural e musical muito forte, que é o São João. Então é carnaval, mas já fica de olho no São João para esse turismo voltar. Olha, gente, eu tô aqui com uma pena, porque são 9 horas e 53, a gente precisa encerrar esse papo. Mas tem uma coisa boa nisso tudo e a gente quer encerrar com música, mas...
Ai, que coisa
boa.
Assim,
a capela, né? Ninguém ensaiou nada, nem disse nada, mas é conversando e cantando. Então vamos terminar com a música, mas dizer que o Carnaval da Excelsior vai começar, vamos ter a transmissão ao longo desses dias de carnaval, começando aí no sábado, domingo, segunda e terça. Eu vou estar aqui do meio-dia às 5 da tarde... O Rafael já está intimado a estar aqui com a gente, porque para contar toda essa história e muito mais, para estar trazendo outras referências e outras curiosidades em relação ao carnaval, eu sei que deve ter muita coisa aí, então se você gostou desse papo, vai gostar muito mais. Foi a nossa estreia do Conversando e Cantando, espero que você tenha gostado. Rafael, muito obrigada.
Ah, que agradeço.
Tá? Seja bem-vindo, já está aí convidado, a gente vai marcar aí ao longo desses dias para você estar aqui de novo. E Mayara também, que está aí com a sua música, cantando, encantando, e fazendo também com a gente a coprodução desse quadro, Conversando e Cantando. Obrigada pela presença. Deixa aí um pedacinho de música pra gente encerrar nessa estreia do Carnaval da Bahia. Brinquem com amor, com paz no coração, se divirtam. Amanhã o programa Em Sintonia vai estar aqui falando sobre campanha da fraternidade, tá, gente? Depois do carnaval vem a Quarta-feira de Cinzas e eu já tô aqui pra te lembrar. Mas como é carnaval, Mayara Fernandes, por favor.
Gente, que prazer estar aqui com vocês nessa estreia do Conversando e Cantando. E em breve a gente nos... ouviremos mais vezes. E como é carnaval, né, a gente não pode deixar de cantar um clássico para vocês, né, pra gente encerrar esse programa da melhor forma. E eu vou atrás do trio elétrico, vou dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha baianidade na go. Oh, 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 eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Eu, laia, eu. Aproveitem com muito amor e carinho o carnaval de vocês. Bom carnaval.
Foi meu presente para vocês, tá, gente? Do carnaval, de um ótimo carnaval para todos vocês. Esse foi o programa Em Sintonia de hoje. Estreia do nosso quadro Conversando e Cantando para você. 9h56, a gente ainda tem 12 minutos, eu sempre erro esse relógio aqui, né, Ivan Marques? Mas a gente aproveita então esses 12 minutos para deixar uma mensagem também sua aí, Rafael. O que, é que você quer deixar aí para
as pessoas? Eu tô encantado com o Mayara.
Coisa linda esse
aqui,
canto, né?
Obrigada.
E que seja de paz, né, esse carnaval.
Que seja de paz, que seja de paz e de valorização das nossas expressões culturais, especialmente das nossas raízes negras, né? A gente tem, inclusive... trazendo um pouquinho dessa questão, né, sobre Marinho de Castro, né, ressaltar a importância do nosso samba, do nosso recôncavo baiano, ressaltar a importância das músicas que, de fato, estão na base da formação do nosso carnaval. Você falou das bandinhas, do saudosismo que as pessoas possuem, isso marcou tanto, porque, de fato, tínhamos uma expressão que lembra, né, que faz evocar as memórias afetivas, né, aquele momento em que você saia com a família, com os amigos para o carnaval, brincando de uma forma muito mais espontânea, né? Sem tantos excessos alegóricos como a gente tem hoje. E falar sobre isso é lembrar justamente das expressões do Recôncavo da Bahia, do interior do estado, né? E o samba de roda toca em tudo isso, né? Ao lado dos afoxés. Então, quando nossa amiga faz esse resgate aqui, eu lembrei de tudo isso.
Pois
porque
é.
Eu acho muito bonito para a gente lembrar.
Exatamente. E tem esse carnaval, os carnavais do bairro, das cidades, né, interior, Maragogipe, trazendo também tanta coisa bonita. Tem muita coisa linda para a gente ver, gente. Que a gente possa aproveitar. O carnaval está só começando oficialmente, mas a música, a musicalidade, a festa, a alegria, ela não deixa o baiano. Ela continua o ano inteiro. Bom carnaval para vocês. A gente encerra aí com música.
Por isso chame, 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 chame gente, e a gente se completa enchendo de alegria. A praça e o poeta é um verdadeiro chame, chame, chame de gente, e a gente se completa enchendo de alegria. A praça e o poeta.
Feliz.
O programa de hoje termina aqui. Mas nossa sintonia continua. Até nosso próximo encontro.